passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje trazemos uma conversa com a juíza Rejane Suxberger, que abre mão da toga para dar voz a histórias que o processo judicial muitas vezes não consegue abarcar. No livro Invisíveis Marias, ela toma o papel de contadora de vidas. Vidas marcadas por dor, medo e sofrimento e as transforma em contos que expõem a realidade brutal da violência doméstica no Brasil. A partir de relatos de audiências e histórias reais, a obra revela feridas silenciosas, marcas que não se curam com uma sentença. A juíza busca provocar na sociedade mais do que empatia, um olhar consciente, capaz de reconhecer e reagir diante da violência que se esconde atrás de portas fechadas. Doutora Rejane, obrigada por conversar com a gente.
Obrigada, Rita. Obrigada, Rádio Senado, por esse programa tão importante, Pautas Femininas.
Que histórias são essas que a senhora encontrou nos tribunais?
Então, Rita, o que eu percebi trabalhando tantos anos com violência doméstica, em várias ocasiões eu chegava em casa muito intranquila, principalmente com aquela situação que eu vivenciava nas minhas tardes de audiências, em que eu não sabia o que ia acontecer com aquela mulher. Se eu tinha conseguido salvar aquela pessoa, se eu tinha conseguido proteger aquelas crianças. Então era algo que me incomodava e me inquietava muito. E diante dessas situações eu comecei a escrever em casa, passar a escrever sobre aquilo tudo que estava me incomodando, como uma forma até mesmo de terapia, colocando no papel todas essas angústias. E um belo dia eu estava na minha casa, quando de repente uma pessoa muito próxima a mim leu uma daquelas histórias, me perguntou o que eu estava fazendo, e ela leu. Quando ela lê, ela começa a chorar e ela fala assim: nossa, eu não sabia que durante a minha juventude, já era uma senhora, eu tinha sido vítima de uma violência doméstica. E na verdade, ela continua, né, falando para mim, eu acho que eu continuo sendo vítima. Era um familiar dela, onde ela sofria uma violência psicológica desse familiar, os dois já idosos, mas sofrendo essa violência. Então eu passei a perceber que aquela dor não era uma dor só minha, como magistrada, como mulher. Aquela dor, ela era de tantas outras mulheres e que eu não conseguia, muitas vezes, ajudar apenas com o direito, vamos dizer assim. Então eu precisava contar essas histórias, eu precisava que outras mulheres se reconhecessem nessa situação de violência e homens também. Porque a gente fala muito das mulheres, mas é importante lembrar que todas as campanhas são dirigidas aos homens. E o que a gente pede é: não agrida a sua mulher.
E que marcas a violência deixa na vida dessas mulheres?
O que eu percebo, se você for fazer uma retrospectiva de vida, conversar com suas amigas, conversar com as mulheres que estão próximas a você, todas já sofreram algum tipo de violência. Não necessariamente uma violência física, até porque a violência doméstica, ela não começa com agressão física, ela começa com a violência psicológica. Então é muito comum você se perceber, quando você faz uma retrospectiva de vida, de trabalho, você perceber que durante a sua vida você sofreu algum tipo de violência. E eu costumo muito dar palestra para idosos, falar com idosos, e eu vejo exatamente essas marcas da vida. É uma outra geração, uma geração que não tinha Lei Maria da Penha, uma geração em que o patriarcado era muito forte, apesar dele ainda ser forte na nossa sociedade, mas era mais forte ainda, onde a mulher não tinha as liberdades que nós temos hoje em dia. Então eu vejo, principalmente quando se chega na terceira idade, essas marcas são marcas de cansaço, geralmente são mulheres que já estão doentes, doentes porque carregaram uma violência durante toda a vida. Então isso acaba deixando marcas para uma vida inteira. Quando a violência ela é explícita, no sentido de que existe a violência física, a violência econômica, que deixa uma marca, que eu digo, mais profunda, mais visível, na verdade, que a mulher consegue se perceber que ela está nessa situação de violência, eu percebo que as marcas são ainda mais profundas, no sentido de dela conseguir reerguer a própria vida. O recomeçar, a gente percebe que como é difícil para todas essas.
E qual foi a história que mais lhe chamou a atenção sobre a condição dessas mulheres, dentro e fora das audiências?
O livro, ele trata, eles são 15 contos, e ele trata de histórias bem diferentes. Então, eu trato do feminicídio, eu trato de violência entre mãe e filha, trato de violência homoafetiva, as violências, elas são bem, bem diferentes. E a gente acaba tentando rotular um pouco essa questão de achar que a violência doméstica é só a violência física, né? Aquela violência que acaba deixando marca. E, assim, para mim, o que mais machuca, as histórias que mais me impressionaram dessa questão de marcas, principalmente, de sofrimento nas mulheres, são as violências psicológicas, são as violências sutis. Posso dar um exemplo aqui, um casal que ele estava em processo de separação e ele não queria deixar o patrimônio para a esposa, mas principalmente ele não queria que os filhos menores, assim, bem pequenos mesmo, menores de 10 anos, permanecessem com ela. E ele começou a agredir essa mulher, filmando essa mulher. Então, todos os dias ela acordava, qualquer momento que ela se encontrava dentro de casa, ele estava com o celular praticamente no rosto, filmando. Quando ela ia na casa dos pais dele, os pais filmavam ela também. E ele começou a colocar câmeras escondidas. Era meio que um Big Brother macabro, porque aquilo tudo não era para vigiar, mas era uma forma de incomodar aquela mulher, para que ela perdesse o equilíbrio e, por conta disso, ele pudesse apresentar judicialmente vídeos que mostrassem que ela não tinha condições de criar os filhos. Mas perceba, como é que você imagina, acordando de manhã, estando no seu momento mais íntimo na sua casa, ou estando na casa de familiares e com o celular grudado no seu rosto, com um propósito claro de que você perca o equilíbrio. Então, assim, isso foi de uma agressividade tão forte que essa história ela me impressiona. E anos depois eu fiquei sabendo que, inclusive, na vara de família, ela perde a guarda das crianças por conta disso.
E como foi transformar casos reais de violência doméstica como esse, que a senhora acabou de citar, vivenciados ao longo de sua carreira como juíza, em contos ficcionais? Onde termina a realidade e onde começa a ficção do seu livro?
A ficção, ela está nos nomes, nas histórias, que eu acabo juntando histórias de 3, 4 mulheres em uma história, mas as histórias todas, elas são reais ali. Não existe nenhuma história que é uma ficção, que foi inventada. É bastante comum me perguntarem, é só em audiência que você conseguiu obter essas informações? Não. Não só em audiências, as minhas audiências em violência doméstica eram audiências muito demoradas. A mulher, quando ela chega na sala de audiência, eu digo que às vezes ela chega com um arranhão no braço. E aquilo pode ser para o operador do direito que está ali, o advogado, o juiz, o promotor, pode ser nada. Mas, na verdade, quando você começa a falar com essa mulher, quando você começa a buscar sobre a história dela, naquele relacionamento, você observa que muitas vezes o que chega na sala de audiência é a ponta do iceberg, porque os anos de violência, a agressão que ela vivencia, está tudo ali embaixo, encoberto. Então é preciso, você não pode simplesmente ouvir uma mulher em audiência querendo saber apenas aquele fato que ela levou na delegacia, porque aquele fato, ele é o fato principal que deu força para ela a dar um basta naquilo. Então, ela já perdeu a rede de apoio, ela já não tem mais amigos, ela não tem familiar para contar. Então, o que ela tem é apenas a delegacia.
A senhora conta histórias sobre vítimas que acabam perdidas nos processos judiciais. Por que é importante dar voz às Marias invisíveis?
O que eu percebi muitas vezes, que a gente acaba trabalhando com números. Então, principalmente o sistema de justiça. E eu não podia mais trabalhar com números. Eu não poderia simplesmente dar entrevistas ou dar palestras falando que chegaram tantos X processos na minha vara, no meu juizado, eu consegui sentenciar um outro número X, eu dei um outro número de medidas protetivas. Eu precisava saber da resposta, da efetividade desses números. Eu precisava nominar essas pessoas, eu precisava saber quem que eram essas pessoas. Parece uma, vamos dizer assim, um momento meio poliana, né? Falar assim, nossa, é uma ilusão a pessoa querer saber, conhecer, mas não é. Você consegue trabalhar, você consegue administrar, gerir uma vara de violência doméstica quando você, obviamente, tem todo um apoio do seu tribunal, quando você tem todo um aparato que te dá suporte, onde você consegue visibilizar quem são essas pessoas, quais são os casos que merecem uma atenção maior. Isso não pode, a gente não pode deixar apenas como números. É preciso que a gente dê voz. E principalmente, quando se vai falar, quando se vai dar uma palestra, precisa nominar quem são essas mulheres. Quem são essas mulheres que nós não conseguimos salvar, que o Estado, infelizmente, não conseguiu romper com esse ciclo de violência e que nós perdemos. Então, eu sempre deixo esse recado e esse desejo, que possamos salvar outras irmãs.
Doutora Rejane, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço, Rita. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
Invisíveis Marias, de Rejane Suxberger, está disponível no site da editora caravanagrupoeditorial.com.br. O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. O programa de hoje teve apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.